que eu preciso estar em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você...
Participe do Estação Gospel, 74, 36, 11, 55, 33.
Estou com saudades da minha casa. Ainda não estive lá, mas sei que é o meu lugar. Uma nova cidade está preparada. O meu endereço é o céu, a minha morada. E lá quero te ver, Jesus. Quero te conhecer. Eu quero te abraçar. Oh, 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 oh. E quando eu te encontrar, meu rosto enxugará. Não haverá mais lágrimas. Todo joelho se dobrará. É a canção que iremos cantar. Só tu és santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará. É a canção que iremos cantar. Só tu és santo, santo, santo.
Thank you.
momento de oração.
Momento da gente falar com ele. Você que pode, você que tá aí me ouvindo agora, pode parar, ou então você que tá aí na sua batalha diária, no seu carro, você que tá no seu trabalho, puder um pouco se concentrar. Quero fazer você entender e falar com ele. Vamos lá? Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, pedimos primeiro a Tua licença para podermos falar contigo. Primeiro agradecer pelo dia, pela dádiva de estarmos vivos na Tua presença. Porque tudo é com a Tua permissão, tudo é com Teu amor. E nesse momento, ó Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos a vida da Ana Neide, da Áurea Maiara, do José Marcos, a mãe da Ana Neide ali no N10, quero também colocar nas Tuas mãos, ó Pai, o coração de Silvandira, que Tu possa confortar, que Tu possa trazer, ó Pai, a alegria. Mesmo no momento da dificuldade, colocar também, ó Pai, nas Tuas mãos a vida do Gustavo, que o Senhor possa abençoá-lo cada vez mais. Pai, eu quero Te pedir também que o Senhor venha ter ali também com a Alane, Pai. Naquele momento onde essa vida nova que Tu concedeu para ela, que possa vir com saúde, vir com paz e que tudo possa acontecer na mais tranquilidade, porque a Tua mão, a mão dos médicos estará sobre aquela vida. Abençoe também o dia do Antônio Carlos, ó Pai, que Tu possa abençoá-lo cada vez mais, protegendo, livrando de qualquer coisa ruim, ó Pai. Abençoe a vida de todos que nos ouvem, a vida da minha esposa Alessandra, dos meus filhos. Que o Senhor possa também, ó Pai, cada dia mais estar protegendo a nossa Rádio Nova Cidade FM, que é uma forma, ó Pai, de poder levar a Tua palavra. Abençoe a vida do Wagner, ó Pai, que está nos ouvindo agora. Que Tu possa proteger a cada um dos nossos ouvintes, porque isso que Tu nos deste, essa ferramenta que Tu usas para poder levar a Tua palavra, para poder acalmar os corações. Isso não é para agradecer o meu nome, não é para agradecer o nome da Nova Cidade, não. Mas agradecer o nome daquele que é maior, daquele que criou, daquele que é chamado Eu Sou. Porque Tu fez várias promessas e cada uma delas Tu cumpre. Tu fala que o jugo é suave, que o fardo será leve, que no mundo teremos aflições, mas que temos que ter bom ânimo, porque estamos ao lado daquele que venceu o mundo. E assim, ó Pai, eu peço, abençoe a vida de cada um, que o Senhor possa trazer a paz, o conforto, a saúde física, a saúde espiritual, que famílias que estejam aí se despedaçando, que Tu possas, ó Pai, restaurar, que casamentos que estejam aí, ó Pai, na dificuldade, que Tu possa trazer a alegria, que filhos que estão aí, ó Pai, em outros caminhos, que Tu possa tocar os corações e vir realmente abençoar. Que o Senhor abençoe mães, que o Senhor abençoe pais, que o Senhor abençoe a família, que é algo que realmente tem se destruído nesse país. Que o Senhor possa realmente abençoar as famílias. Que o Senhor possa realmente abençoar aqueles que acreditam no Deus Todo-Poderoso, daqueles que têm realmente e querem viver essa vida, uma vida com alegria, uma vida com fé, uma vida que realmente ela não promete só a paz, ela não promete só que tudo vai ser maravilhoso, não, porque a Tua palavra diz que no mundo teremos aflições, mas a gente entrega o nosso fardo, o nosso jugo nas tuas mãos. E realmente, Pai, tudo fica mais leve contigo. Tudo fica mais fácil, porque tu nos ajuda nessa caminhada. E esse, ó Pai, que está no deserto, que tu possas falar ao coração, que tu possas realmente fazer entender que é um deserto. É um deserto para fortalecer. É um deserto que é para servir de testemunho. E assim, ó Pai, eu te oro, em nome do Deus Pai, do Jesus Cristo Filho e do Espírito Santo. Abençoe esse que está me ouvindo. Abençoe a vida do seu Enoque. Que Deus possa abençoar a cada um. Amém. Entenda, meu ouvinte. O fardo teremos. O jugo vamos carregar. Mas teremos alguém, um Deus maravilhoso, que vai ajudar a mim e a você que me ouve agora. Que Deus possa abençoar o nosso dia.
O amor de Deus através da música. Estação Gospel com Caleb Alencar. Estação Gospel.
6:55. E por aqui eu me despeço no nosso Estação Gospel. No próximo sábado, se o nosso bom e arquiteto Pai assim nos permitir, estaremos de volta. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus possa cada vez mais entrar na tua vida. Então permita, porque Ele está à porta batendo. Ele está como o pai da história do filho pródigo, no caminho, te aguardando, de braços abertos, te dará um beijo, te dará uma roupa nova, uma nova aliança e calçará os teus pés. Então acredite nisso. Tenha um bom dia. Eu vou deixar esse lindo louvor para sua meditação com Rebeca Carvalho e André e Felipe. O Lamento de Israel. Que Deus abençoe. E já já tem um Pode Viva aqui na Nova Cidade. Fique com Deus.
Quando em cativeiro te levarão de Sião e os teus sacerdotes prantearão de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Clama ao teu Deus, ele te
participe do Estação Gospel 74-3611-5533.
Sucesso que você tem saudade.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet.
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá aqui.
E o som que é novidade.
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Todo mundo tem uma história pra contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá. Aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar Pode Viva, saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor. Aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
Olá, muito bom dia, são 7h03 e está no ar o nosso Pode Viva para esse sábado, dia 28 de março de 2026. Já estamos aí na reta final do mês de março, né? Já chegando abril e mês de outono, começou o outono, o clima já fica um pouco mais ameno, isso é bom. São 7h03, está no ar o nosso Pode Viva. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Leandro Aline, bom dia aos nossos ouvintes. Mais um sábado, mais uma história, mais informação, tudo isso para vocês aí, ouvindo a gente.
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos que estão sintonizados no Pod Viva. Último sábado, né, do mês de março. Vale ressaltar.
É, último sábado, né, do mês de março.
Isso.
Que demorou 3 anos para acabar.
Vocês acham que demorou o mês de março a acabar? Vocês estão acostumados com muito feriado. Aí quando não tem feriado...
Não tem, você trabalhou literalmente o mês todo.
Vocês ficam achando ruim.
Todo mundo reclama do mês de março.
Todo mundo não. Principalmente
agosto.
Eu não sou todo mundo.
Então você não se encaixa nessa história.
Não reclamei do mês de março, não.
Eu também não reclamo, não, porque minha mãe sempre disse que eu não era todo mundo.
Pois esse ano eu deixei de ser todo mundo. Esse mês foi muito longo.
É, eu não sou todo mundo, eu não reclamei, não. São 7h04. Pode Viva no ar. Esse espaço para a gente tratar de saúde, qualidade de vida, bem-estar... Falar de beleza também, tem a apresentação de Enio Medeiros com Lidiane Souza, a colaboração de Lilian Fernandes, no áudio hoje, ela, Leane Aline. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar com o médico Luiz Eduardo Coelho Andrade, ele que é reumatologista e assessor médico da área de imunologia do Grupo Fleury. A gente vai tratar justamente de doenças autoimunes. Por que que as mulheres têm mais problemas com isso?
Também quero saber.
Daqui a pouco, o doutor Luiz Eduardo Coelho vai conversar com a gente e vai explicar o porquê que doenças autoimunes, elas estão mais, acontecem mais com as mulheres do que com os homens. Daqui a pouco, aqui no nosso programa. A gente vai falar também sobre a vacinação, não é isso?
Exatamente. Hoje é o dia D da vacinação contra a gripe. Ontem, inclusive, o ministro Padilha fez um pronunciamento, né, convocando a população para o dia D de vacina contra a gripe. E hoje vai ter aí a campanha, lembrando que prioriza crianças, gestantes e idosos.
Daqui a pouquinho os detalhes. Gente, acordar com as mãos dormentes ou formigando é mais comum do que parece, né? Na maioria das vezes não se trata apenas de ter dormido em uma posição ruim. Quando esse sintoma se repete com frequência, ele pode ser um sinal de que algum nervo está sendo comprimido ou de que existe uma condição de saúde que merece atenção. Entender as causas por trás desse incômodo é o primeiro passo para buscar o cuidado adequado e evitar que o problema evolua. Rapaz, pense numa situação, quando você acorda com o braço formigando é uma coisa, agora quando você acorda com o braço que você não está sentindo ele, é desesperador. Já aconteceu com alguma de vocês?
Formigando, sim. Já aconteceu comigo, sem sentir o braço, o braço todo dormente.
Não, você não levanta o braço está lá.
Morreu em vida.
Exatamente.
Não, é horrível a sensação.
Deus
me livre.
É, isso não aconteceu comigo só uma vez, não. Algumas vezes. O formigamento matinal nas mãos pode ter diversas origens. Durante o sono, o corpo permanece na mesma posição por horas, o que facilita a compressão de nervos e vasos sanguíneos nos braços, punhos e mãos. Quando isso acontece de forma esporádica, costuma ser algo passageiro. No entanto, a repetição frequente do sintoma pode estar ligada a condições que vão além da postura ao dormir. Então, muita atenção com as causas mais comuns, que é a síndrome do túnel do carpo, que ocorre quando o nervo que passa pelo punho é comprimido, gerando dormência, especialmente no polegar, indicando indicador e dedo médio, compressão do nervo do cotovelo, que afeta principalmente o dedo mínimo e o anelar, com a piora ao dormir com os braços dobrados. Problemas na coluna cervical, hérnias de disco, desgaste nas vértebras do pescoço, que pode irradiar dormência para os braços e mãos. Diabetes, níveis elevados de açúcar no sangue pode lesionar nervos ao longo do tempo, causando formigamento nas extremidades, e deficiência de vitaminas do complexo B. Essas vitaminas são fundamentais para a saúde dos nervos e a sua falta pode provocar sintomas sensitivos. É de você acordar sem sentir o braço, é porque você às vezes dorme em cima do braço ali, para de circular o sangue, e aí você realmente não sente o braço fica... É desesperador isso quando acontece a primeira vez. Quando acontece a segunda e a terceira, continua sendo desesperador.
Não muda.
Porque você não sabe se vai voltar. Você tem a sensação de que o braço não volta mais. Aí você fica preocupado. Poxa, tem que circular o sangue, porque senão eu vou perder meu braço. É horrível. Deixa eu mandar um abraço aqui para Jaqueline, em Feira de Santana. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Obrigado pela sintonia. Acordou cedo, hein, Jaqueline? Um abraço para você. Muito obrigado. Tem áudio aí, é isso? Em participação do ouvinte, vamos ouvir.
Bom dia, irmão. Eu peguei um... Bom dia, Rádio da Cidade.
Bom dia.
Eu peguei uma doença autoimune. É, síndrome de Guillain-Barré. É, passei 4 anos sem andar uma cama, sem mexer nada, nada, nada. Graças a Deus eu melhorei.
Graças a Deus, né?
Eu melhorei, mas as pernas ainda é fraca.
É, né? É, hoje é motorista de aplicativo ele? Quem é?
Antônio Braga.
Ô Antônio Braga, obrigado pelo depoimento, viu? Muito obrigado aí, um abraço pra você. Deus abençoe. Graças a Deus você tá trabalhando, né? Parece que ele é motorista de aplicativo pelo barulho que saiu aí.
Pelo barulho, acho que sim. É, a Ana Neide lá no N10 também tá na sintonia.
Alô, Ana Neide, do N10. Bom contar com a sua audiência, viu, querida?
Bora lá então, fazer mais uma vez um chamamento aí para as pessoas que estão dentro da campanha, da prioridade aí para a campanha do dia D da vacina. O ministro destacou ontem também que a recuperação da vacinação infantil no país e a ampliação da oferta de imunizantes no SUS, incluindo vacinas mais restritas à rede privada, está acontecendo. Padilha ressaltou ações voltadas à saúde da mulher no seu depoimento, na sua declaração de ontem à noite, lembrando que mais de 230 mil atendimentos pelo programa Agora Tem Especialidades está acontecendo, além de cirurgias eletivas. E sobre a vacina contra a influenza, que é gratuita, tem mais de 15,7 milhões de doses distribuídas,
em Juazeiro, está acontecendo hoje entre 8 e 1 da tarde, tanto na sede como no interior, está tendo o dia D da vacina, assim como em Petrolina. Lá o horário é de 8 a meio-dia. E as cidades vizinhas também estão aí no dia D de vacinação. A gente sabe aí da importância desse momento, né? Você continuar se prevenindo, precavendo contra as doenças e a gripe aí para poder ter um pouco de paz. Né? Dia D hoje, viu, gente? Vamos lá, a partir de 8 horas.
São 7 horas e 10 minutos. O Caleb falou sobre essa vacinação?
Ele falou de Petrolina, a vacinação de Petrolina, Lene Aline. A gente ia trazer a do Aedes primeiro.
Ah, tá. Porque são duas hoje.
Porque são duas participações. Que ele falando sobre a questão da saúde e a gente repercute aqui no nosso Pode Viva também.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. E já estamos aqui com o João Tales, o secretário executivo e vigilância em saúde, para a gente falar sobre o segundo levantamento de índice rápido para Aedes aegypti, o Lira, e a cesta sem Aedes. Então explica aí para os nossos ouvintes esse levantamento, qual foi o resultado aqui no município de Petrolina. Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente teve, né, o levantamento do Lira entre os dias 9 e dia 13 de março, e aí quando foi agora na última sexta-feira, a gente teve o resultado, né? Então a gente teve um alerta, esse período, né? A gente teve alguns fatores que influenciaram para esse alerta, né? Que foi a questão das chuvas intensas que a gente teve na nossa região, mas é uma situação epidemiologicamente falando que é sazonal, então a gente já se esperava que esse ano a gente fosse ter um aumento das arboviroses, né? Isso está relacionado às mudanças climáticas, né? Então, a gente teve aí um risco, né? Acima, um pouco acima do que a gente vinha acontecendo, que é 1,9, né? O resultado do Lira, geralmente, o padrão do Ministério da Saúde satisfatório é abaixo de 1%. Então, com medida de resposta rápida, né, para essa situação, a gente, enquanto saúde, por meio da Vigilância em Saúde, através dos agentes comunitários de endemia, a gente vai fazer o Cesta Sem Aedes. É uma estratégia do município, onde a gente leva uma equipe para um local de área descoberta e intensifica ali a visita nessa localidade.
Então, reforço mais uma vez aí também essa questão, Otávio, dos principais os cuidados para os nossos ouvintes, não só Petrolina, mas também os ouvintes de Juazeiro, para após esse período de chuva, apesar que ainda tem alguns momentos de chuva aqui na região, quais os principais cuidados, a criação, né, de focos do Aedes aegypti?
Exatamente, é extremamente importante a gente ter o apoio da população, visto que é mais de 80% dos focos que a gente encontra é nas residências, então a gente percebe que as pessoas não estão com esse cuidado, né, a gente está tendo chuvas intensas, então acaba que tem situações que não é comumente a gente estar em alerta dentro da nossa casa, mas é importante a gente divulgar a população. Quais são os cuidados? Verificar se tem calha suja, verificar os ralos da nossa casa, se tem plantas com pratinho com água, né? Então a gente tem que tirar essa água, colocar areia, e mesmo colocando areia, sempre estar monitorando, né? Existem algumas plantas também que acumulam água, então é importante verificar essas plantas, né? Se tem água, né, acumulando. Uma das principais situações que a gente informa a população é em relação ao descarte do lixo. O lixo, ele precisa realmente ser descartado de uma forma correta, justamente para que, principalmente na rua, onde locais onde acumula água na rua, esse lixo não seja um fator ali de proliferação do mosquito. Então, é importante o apoio da população nesse momento, né? Cuidado com o descarte do lixo e em relação à água parada, também não deixar água parada em casa.
Tá, então, João Tales, só quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na Nova Cidade FM.
Eu que agradeço a oportunidade e reforço que os meios de comunicação, a rádio Nossa Cidade, tem um papel fundamental na prevenção de várias doenças, bem como das arboviroses no nosso município.
Então, Enio Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
São 7 horas e 14 minutos. Muito obrigado, Caleb Alencar, aí pela informação das prevenções do Aedes aegypti, né? A gente tem que se prevenir, apesar da vacina já estar aí. São 7 e 14. Agora, mandar um abraço para o meu amigo Oswaldo Rocha. Alô, Oswaldão, bom dia, bom dia. Cuida, Oswaldo. O Fabiano Leite também está ligado com a gente, né, Lili?
Isso mesmo, e o Antônio Braga respondeu dizendo que é sim, motor de aplicativo.
Valeu, Antônio Braga.
E Jaqueline, lá em Feira de Santana, desejou um excelente dia.
Para você também, Jaqueline, obrigado sempre. É, gente, deixa eu trazer uma informação aqui. Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, de 2025, apontou que mais de 3,5 milhões de pessoas enfrentam a dependência química no país. Quando o recorte considera apenas o consumo de álcool, a substância considerada ilícita e socialmente aceita, os números são ainda mais expressivos. Cerca de 11,7 milhões de brasileiros sofrem com alcoolismo, mostrou o Levantamento Nacional de Álcools e Drogas, LENAD, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Além da alta prevalência, os efeitos do consumo abusivo da bebida são graves. O álcool, responsável por aproximadamente 104,8 mil mortes por ano no Brasil, o equivalente a cerca de 12 mortes por hora, de acordo com os estudos na área de saúde pública, o consumo médio do país é de 7,7 litros de álcool por pessoa. E só o ano, viu, gente? Acima da média mundial, estimada em 5,5 litros, conforme a Organização Mundial de Saúde. Então tá aí a prova de que o brasileiro bebe bastante, hein? A gente está acima da média mundial. No mundo todo, a média mundial de consumo de álcool por ano é de 5,5 litros. Aqui no Brasil é de 7,7. E tem gente que em um mês mata esses 7 litros aí de álcool brincando. Brincando. Estou falando sério, né? Ainda persistem muitos mitos e estigmas relacionados à dependência química. Um dos mais comuns é a ideia de que o transtorno está associado à falta de caráter ou força de vontade. No entanto, a condição é reconhecida como uma doença crônica que envolve alterações no funcionamento do cérebro, especialmente em áreas relacionadas à recompensa, motivação e controle de impulsos. E tem a questão cultural também, né? Eu acredito muito nisso. Muitos homens, os homens bebem mais que as mulheres, inclusive. Mas tem muito a ver também com a questão cultural. E a gente tem aí artistas também que o Leonardo é um desses, né? Só anda
um mamado. Dos muitos, né?
Não, um desses, eu falei.
Leonardo, Natanzinho Lima.
Natanzinho.
Tem um deles que foi retirado do
são
papo,
influências, né?
Natanzinho Lima.
Mas não precisa nem dessa influência. Os caras que bebem mesmo, vai pra roça pra você ver. Eu passo 5 da manhã, às vezes, ali perto lá de onde eu moro. Tem um bar aberto 5 da manhã e os caras já estão lá na porta, lá pra, esperando o cara abrir para tomar a marvada.
A primeira do
a
dia.
Branca. Hã? Toma uma pura.
É desse jeito mesmo.
É.
Escovar os dentes.
7h17.
A gente já está com o doutor Luiz Eduardo.
Vamos lá.
Vamos então, vamos falar. O médico reumatologista e assessor médico da área de imunologia do Grupo Fleury, referência nacional aí na área, ele traz uma visão especializada, gente, sobre doenças autoimunes, tá? Os avanços no diagnóstico e por que ele atinge mais mulheres do que homens. Vamos saber disso a partir de agora com ele.
Doutor Luiz Eduardo Coelho Andrade, médico reumatologista, obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui com a gente do Pod Viva. Muito obrigado, bom dia. Pra gente começar, doutor, se o sistema imunológico existe para nos proteger, por que no caso das doenças autoimunes ele começa a atacar o próprio corpo? E por que isso acontece muito mais nas mulheres?
Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto tão interessante. Vocês me escutam bem?
Sim, estamos te ouvindo bem, doutor.
As doenças autoimunes são enfermidades que são causadas pelo próprio sistema imunitário sem que haja um agente desencadeante bacteriano, viral ou uma toxina. Né? Só para contextualizar, o sistema imunitário é aquele que garante a proteção do nosso corpo contra infecções. Né? Então, quando eu tenho uma gripe, ou eu tenho uma COVID, né, ou uma doença infecciosa qualquer, uma pneumonia, quem que vai combater esses bactérias ou vírus será o sistema imunitário. Isso está trabalhando na gente 24 horas por dia, 7 dias na semana, o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Essa é a função desse sistema. Nas doenças autoimunes, por vários motivos, esse sistema ele começa a funcionar um pouquinho desreguladamente e passa a esses mesmos mecanismos de defesa que combateriam o vírus e a bactéria, eles começam a agredir células do próprio organismo, tecidos do próprio organismo, órgãos do próprio organismo. Então pode atacar a pele, as articulações, o cérebro, os pulmões, coração, rins, né? Então, tem uma variedade grande dessas enfermidades. E elas ocorrem em cerca de 7% da população geral, né? Tem distribuição mundial, em qualquer lugar, em todas as raças. Agora, no sexo feminino, ela tem predileção. No geral, a gente pode dizer que 80% dos pacientes com doenças autoimunes são mulheres, né? No geral.
É bastante, hein, doutor?
Sim, é bastante, sem dúvida. Agora, essa distribuição que eu disse aí, ela varia de doença para doença, né? E também, para ter uma ideia do que nós estamos conversando aqui, né? Essas doenças, como eu disse, podem comprometer qualquer região do corpo, qualquer órgão. Então, por exemplo, tem as doenças autoimunes da tireoide, muito comum. Uma doença que chama tireoidite de Hashimoto. Atinge 5 mulheres a cada um homem, né? Existe o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune que pega, o nome sistêmico já diz, né? Pega todo o organismo, pode dar manifestação em qualquer órgão ou tecido. Ela acomete 9 mulheres para cada um homem, né? Tem a colangite biliar primária, que é uma doença autoimune do fígado. Essa doença também acomete 9 mulheres para cada um homem, né? Agora, tem umas poucas que não. Então, quando a gente pensa no diabetes infantil, aquele diabetes que ele é autoimune, mas ele é infantil, infanto-juvenil, a criança já começa tomando insulina de pequenininho, né? Esse aí não. A proporção mulher-homem é semelhante. Outra é o vitiligo, aquela que dá aquelas manchas brancas no corpo, a pessoa que é morena fica com aquelas manchas branquinhas no corpo, né, grandes. É uma doença autoimune contra uma célula específica da pele que chama melanócito, né? Esse daí é um para um, não tem mais mulher do que homem, né? Então, varia um pouquinho, mas na maioria a mulher predomina. Outro exemplo muito comum é a artrite reumatoide, que é uma doença que inflama as juntas das mãos, principalmente, levando a deformidades. 5 mulheres para cada um homem. Então, no geral, a gente vê que tem um predomínio das mulheres, com poucas exceções. Outra exceção, só para ilustrar aqui, ó, psoríase. Psoríase muito conhecida, aquela doença de pele, né? Que a pele fica vermelha, descamando. Um para um. Essa daí, o homem também é acometido igualmente.
É, pelo que eu entendi, então, a gente empata com as mulheres, mas nunca ganha nessas doenças, é isso, doutor?
A gente nunca ganha. Por outro lado, a gente ganha nas doenças cardiovasculares, né?
É verdade.
essas aí a gente ganha de lavada.
É verdade.
Mas as mulheres também podem ser comprometidas, não é que não são. Eles só ganham. Mas você tinha perguntado das razões, né? Por que isso acontece com a mulher?
É por quê?
E aí as razões são muito interessantes, são mais de uma, a coisa é multifatorial, né? Uma delas, então, tem mecanismos que são genéticos, tem mecanismos hormonais e tem mecanismos do próprio sistema imunitário. O genético é muito interessante, essa observação. Você sabe que a mulher, ela tem 2 cromossomos X, né? Só para lembrar, né, os cromossomos são aquelas trechos de DNA que tem no nosso núcleo, da nossa célula, e ali estão os genes que vão fazer, né? Está escrito, a nossa história está escrita ali nos cromossomos, e é pelos cromossomos que a gente transmite para os nossos filhos as nossas características, né? Como é que eles vão ser, por isso que o filho puxa o pai, a mãe, etc. E nós temos 46 cromossomos. 44 a gente chama de autossômicos, que são cromossomos genéricos que tanto o homem quanto a mulher têm igual. E tem o cromossomo X e o cromossomo Y, que são os cromossomos sexuais que fazem a distinção do sexo. Nesse aí, a mulher tem 2 cromossomos X e o homem tem um X e um Y. A mulher não tem um Y. Bom, o que que acontece? Por que que isso é interessante para o nosso assunto aqui? O cromossomo X, ele tem muitos genes que comandam o sistema imunitário, né? Eles modulam e fazem o sistema imunitário ficar ativo. Agora veja, a mulher tem 2 cromossomos X, né? É verdade que para cada célula da mulher, que tem 2 cromossomos X, um dos cromossomos X fica inativado para não ficar com uma dose muito alta daqueles genes. O outro fica ativo. E aí é sorteado, né? Em todas as células da mulher, mais ou menos a metade, um dos cromossomos X vai estar ativo e o outro inativado, e na outra metade o reverso. O outro cromossomo X vai estar ativo e aquele que estava ativo na outra metade fica inativado. Então fica a coisa equilibrada. Porém, em algumas células, principalmente nos linfócitos, que são células do sistema imunitário importantes, né, que fazem a função do sistema imunitário, em algumas dessas, aquele cromossomo X que deveria ficar inativado, ele fica parcialmente ativo. Então, a mulher fica com uma dose aumentada de genes do cromossomo X e são associados ao sistema imunitário, à ativação do sistema imunitário. Então, este é um mecanismo interessante, curioso, que explica por que a mulher acaba tendo um pouco mais de doença autoimune. Né? Outro mecanismo é a dose de hormônio. Né? A mulher, ela produz o estrógeno. Isso vai ocorrer quando a menininha menstrua, na puberdade, daí até a menopausa, ela está sempre produzindo estrógeno. E o estrógeno é um hormônio pró-imunitário. Ele promove proliferação dos linfócitos, que eu comentei que essa célula é importante do sistema imunitário. Ele produz estimula a produção de citocinas inflamatórias. As citocinas inflamatórias são pequenas substâncias que os linfócitos produzem para exercer sua função imunitária, né? Então, fazer a inflamação, por exemplo. Então, o estrógeno estimula. E também o estrógeno estimula a geração de anticorpos e autoanticorpos. Anticorpos, você pode pensar, são substâncias também produzidas pelos linfócitos, mas eles funcionam igual mísseis teleguiados. Né? O linfócito produz aquele anticorpo, solta na circulação e ele vai igual um míssil teleguiado encontrar o alvo dele. Por exemplo, o coronavírus, o vírus da gripe, por exemplo, contra uma bactéria. E vai lá e atua, né? Destruindo aquilo ali. O autoanticorpo é um anticorpo que ele é contra alguma estrutura do próprio organismo. Então, o estrógeno tem essa característica de aumentar a produção desses elementos, tanto aumento da proliferação dos linfócitos, produção de citocinas pró-inflamatórias e dos autoanticorpos. Em contraste com isso, o homem tem a testosterona, ele não tem o estrógeno. A testosterona, ela já reduz o efeito do sistema imunitário, ela já amansa o sistema imunitário. Por isso, e aí a gente entra no quinto, no quarto, no terceiro mecanismo, a mulher tem um sistema imunitário muito mais ativo do que o homem. Ela tem uma resposta imunitária mais forte e tem um bom motivo para isso. Durante toda a vida, e se a gente pensar, sair dessa nossa vida civilizada em que o ser humano é todo protegido, né, pelos cuidados, pela medicina, etc., mas pensar na vida real, que vem desde os nossos antepassados, a mulher, em relação ao homem, ela é mais exposta a eventos que possam levar a uma infecção. Se você pensar que todo mês a mulher menstrua, e quando ela menstrua, o que está acontecendo ali dentro do útero, uma camada de tecido, ela sai e o tecido do útero internamente ele fica mais desprotegido nesse período, né? É uma porta de entrada possível para uma infecção. Durante os partos, né? O parto, hoje o pessoal faz uma cesárea tranquilinha ali no hospital, né? Com todos os cuidados, antissepsia, mas o parto na natureza é um evento terrível, assim, com uma grande possibilidade de intercorrência, né, de aparecer um evento ou infeccioso ou de outra natureza. Né? No passado, a gente sabia de muita história da mulher que tinha complicações e poderia até perder a vida em decorrência do parto. Né? O que a natureza fez na evolução? Dotar a mulher com um sistema imunitário hiper robusto para conseguir fazer frente a esse desafio aí que ela tem e que o homem não tem. Né? O preço por isso é exatamente esse sistema muito forte, ele pode, às vezes, sair um pouco de controle. Né? Ele é, de fato, um sistema mais robusto e mais complexo. Olha que interessante.
Interessante, doutor.
É. Tem mais um detalhe aqui, só para finalizar essa coisa que é curiosa e tão peculiar das mulheres, do sexo feminino, né? O sistema imunitário, ele é feito para expulsar qualquer coisa, qualquer corpo estranho, né? Qualquer coisa que é estranha ao organismo, ele reconhece e ele se livra daquilo. Isso é muito importante para a gente continuar saudável. A mulher, durante a gestação, ela tem dentro dela um corpinho ali, que a metade daquele corpinho é dela, é igual a ela, tem os genes dela. Mas a outra metade não, é estranho, que vem do pai da criança, né? E o sistema imunitário da mulher é tão danado que ele reconhece isso e ele não expulsa, e nutre. Ele contribui para o crescimento daquele corpo que, teoricamente, é estranho para ela, né? Então, um mecanismo tão complexo, a gente tem que reconhecer que ele é mais passível de gerar distúrbios, né? Se a gente fizer uma analogia para um aparelho qualquer que a gente tem, um aparelho de computador, televisão, micro-ondas, qualquer coisa, qualquer aparelho, quando ele é muito mais complexo, tem muito mais funções, é mais fácil dele de dar defeito, né? Um aparelho simplesinho, pouca chance de dar um defeito. O sistema, fazendo essa analogia, o sistema imunológico da mulher, por ser mais complexo, ele, entre aspas, fica com mais chance de dar defeito. E aí as doenças autoimunes.
Impressionante. Interessante, viu, doutor, essa aula que o senhor deu aí sobre... E a gente aí, que a gente ainda tem mais consciência da importância da mulher, né? Porque gerar um filho realmente é uma mágica, né?
É uma baita mágica. E tem essa história do sistema imunitário contribuindo com isso. E olha que interessante, recentemente teve uma pesquisadora francesa, que ela mora nos Estados Unidos, na verdade, e que ela mostrou que os linfócitos TH1, o linfócito eu falei de maneira geral, mas tem vários subtipos de linfócito. Tá? Então vamos pensar em cores. A gente não tem várias cores diferentes? Linfócito, a gente tem vários tipos de linfócito. E tem um tipo em lá que chama TH1. Esse linfócito, ele é fundamental para a lactação. Ela mostrou que se você elimina o linfócito TH1, a fêmea, quando fica grávida e tem o bebê, a mama, ela não desenvolve e não consegue dar o leite. Se ela reintroduz esse linfócito, a mama funciona. Então, você vê, o sistema imunitário, ele é uma loucura, né? Inclusive, entra nessa mágica que é a gravidez, a gestação, depois a lactação, né? E tudo mais.
Doutor...
Mas você tem razão. A mulher é uma coisa à parte mesmo, um fenômeno.
Já que a gente está falando em gravidez... Deixa eu te perguntar, nesse período pode piorar ou melhora a questão das doenças autoimunes? Como é que funciona isso no corpo da mulher na gestação?
Uhum. Tá. É uma ótima pergunta. E é interessante porque em algumas doenças tende a haver uma melhora. Por exemplo, na artrite reumatoide, né, que é uma doença das articulações, basicamente, ela frequentemente melhora durante a gravidez. Agora, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, ele pode piorar durante a gravidez e, às vezes, logo depois do parto, né? Então, algumas vão piorar durante o meio e o final da gravidez, outras vão piorar, tá tudo certo, tem o neném, aí daí um mês a doença entra em atividade. A gente já sabe disso. E como é que nós lidamos com isso? Eu tenho uma paciente lúpica e ela quer ter filho. Então, o que nós fazemos é o seguinte. Vamos combinar essa gestação. Né? Vamos combinar como é que a gente vai enfrentar o nosso inimigo aí no caso. É o que é o lúpus. Né? Vamos tratando a pessoa. Ela sai da atividade da doença, entra numa fase boa. Eu modulo os medicamentos que eu estou dando para que sejam medicamentos que não interfiram na gravidez, na gestação, né? Porque tem alguns remédios que ela não pode tomar durante a gestação, outros podem. E aí, pronto, programa essa gestação e ela tem. Então, nós temos um ambulatório de lupus lá na Escola Paulista de Medicina, que nós fazemos já tem mais de 40 anos, e várias das nossas pacientes tiveram seus bebezinhos, né? E mesmo quando ela entra em atividade durante a gestação, tem maneiras de nós tratarmos, né, e levarmos essa gestação a cabo. Essa sua pergunta, ela é muito interessante, porque ela gera uma outra coisa importante, né? Quando uma mulher contrai uma doença autoimune, deve vir algumas coisas, algumas preocupações na cabeça dela, né? Porque, como vocês sabem, as doenças autoimunes são crônicas, né? Pelo fato de elas não serem desencadeadas por um agente externo, não tem como a gente curar, né? Porque é um distúrbio interno do próprio mecanismo, tem como nós controlarmos. Então, isso deve gerar, e gera, muita ansiedade. Uma jovem, 18, 20 anos, aparece com lúpus, sabendo que vai ter que carregar aquilo para a vida toda, né? Então, é importante a gente esclarecer que, primeiro, essa não é uma doença contagiosa, né? Então, nenhuma dessas doenças é contagiosa. Não tem jeito. Pode beijar, pode abraçar, pode sair para o carnaval. Não vai pegar isso em ninguém. E nem pegar essa doença de ninguém. A outra coisa é que, isso é muito importante, todos os planos profissionais e familiares que essa jovem tenha não devem ser mudados. Ela deve manter tudo, que ela vai conseguir fazer tudo. Vai conseguir desenvolver sua carreira profissional e vai conseguir desenvolver sua vida familiar, com filhos e tudo. O que ela precisa é ser muito disciplinada, né? E eu falo isso porque é natural que uma pessoa com uma doença crônica chega num momento que a pessoa fica meio revoltada com a doença, chateada, e toma algumas atitudes que não são as mais ideais. A pessoa pode simplesmente brigar com a doença e não quer saber mais, não toma remédio, não vai ao médico. Ou tem a ilusão que sarou, né? Melhorou da doença, assim, olha, eu fui abençoada, eu sarei, né? Qualquer atitude dessa não dá certo. Não dá certo. Com essas décadas de experiência que eu vejo, que eu tenho, eu vejo que isso acontece às vezes. A gente entende por que a pessoa pode até ficar meio brava com a doença, mas nunca fazer isso. Aquela jovem que ela é disciplinada, toma os seus remédios direitinho, faz os exames de sangue, vai na consulta, né? E aí o médico da autoimunidade, em geral, é o reumatologista, né? E ao longo dos anos faz tudo certinho, esta pode ficar tranquila, ela vai tocar a vida. No nosso ambulatório, nós temos várias vovozinhas que chegam com os netinhos pela mão, e eu lembro delas quando elas eram jovens, e eu também. Mas são pessoas que foram disciplinadas. Então, essa é uma mensagem muito positiva que nós podemos dar. Nas últimas décadas, teve uma evolução enorme e continua havendo no repertório de medicamentos que nós temos para tratar essas doenças. Então, hoje, o tratamento dessas doenças não tem nada a ver com o que era há 30 anos, há 40 anos, né? Hoje a gente consegue realmente melhorar e proporcionar condições para essas pessoas que vão ter uma doença crônica, mas vão ter uma vida normal. E mais uma mensagem, quando a pessoa fica brava, que ela fala, puxa, fui sorteada com lúpus, com artrite reumatoide, porque hoje a medicina está de um jeito que as doenças crônicas são tratadas e as pessoas estão vivas circulando por aí. Se você abrir a bolsa de uma pessoa, de uma mulher, por exemplo, que está num shopping ou num supermercado, para olhar o que tem lá dentro, em muitas delas haverá uma receita ou um remédio crônico que ela toma ao longo do tempo, seja por colesterol, por diabetes, por obesidade, por hipertensão, uma série de coisas. Essa é a nossa realidade hoje. Então, não tem que ficar chateado, não. Tem que falar assim, olha, essa doencinha aqui é o meu pet, eu vou cuidar bem dessa doencinha, que ela cuida bem de mim.
Só para que o nosso ouvinte possa entender, doutor, a gente está conversando com o doutor Luiz Eduardo Coelho Andrade, é médico reumatologista, estamos falando aqui sobre doença autoimune. Então, em qualquer fase da vida, essa doença pode se manifestar. Existe uma forma de prever que a pessoa vai desenvolver essa doença autoimune? Né? Essa é a questão. E se existe alguma forma, existe... E se tem como, por exemplo, o senhor falou a questão dos hormônios, né? Reposição hormonal ameniza o problema, piora o problema? Como é que funciona, doutor?
Ótimas perguntas, vamos aí uma por uma, né? Então, a faixa etária. Como eu mencionei, o estrógeno, ele é muito importante no desenvolvimento dessas doenças. Então, essas doenças são mais comuns na fase em que a mulher está hormonalmente ativa, na fase que ela é passível de reprodução. Ou seja, depois que começou a puberdade, até a menopausa, né? Então, enquanto a mulher está menstruando, essa é a fase em que ela está mais susceptível. Dependendo da doença, pega mais uma fase ou outra. Por exemplo, o lúpus gosta muito de pegar jovens entre mais ou menos 17 até uns 30 anos. É a faixa mais atingida. Mas pode ter mais para frente e pode até ter na criança. Existe o lúpus na criança, existe o lúpus na pessoa mais velha também. Ele começa ali. Mas já não é muito comum. O mais comum é nessa faixa que eu falei. Na artrite reumatoide e a esclerose sistêmica, que é uma outra doença, esclerodermia, eles gostam de pegar depois dos 35 anos até mais ou menos os 50. Né? Então, varia um pouquinho a faixa etária. Aquela coisa da proporção aumentada de mulher em relação ao homem está valendo para a faixa hormonal. Na criança e na pessoa idosa, a mulher não tem mais autoimunidade do que o homem, não. Aí já fica empatado. Porque eu não tenho um componente hormonal mais. Né? Então, isso é uma coisa. Prevenção. Hoje, ainda, nós não temos como prevenir essas doenças. De uma maneira assim, como você previne o câncer, né? Tem um exame para você fazer periodicamente e se detectar, você vai lá e mata aquilo. Não, hoje nós não temos. Existe pesquisa nesse sentido e eu diria que nós estamos caminhando para isso. Né? Se você tem na família muitas pessoas com doenças autoimunes, não basta ter uma. Se você tem uma tia com artrite reumatoide ou uma prima